Agora, 12:15, falamos diretamente dos estúdios da UEL FM no campus universitário. Este é o programa A UEL e Você. A Biblioteca Central da UEL guarda um dos mais importantes acervos de literatura de cordel do país, com 6 mil exemplares. Manuel Costa foi conhecer essa preciosidade que é fruto de anos de pesquisa e dedicação.
Enquanto existir talento animando um escritor que adote o compromisso de demonstrar seu valor, este poeta assegura: a UEL não estará só. Enquanto existir coragem para enfrentar o torpor do esquecimento ou cegueira de quem a discriminou, este poeta assegura: a UEL não estará só. Enquanto existir no povo desta cidade maior a paixão que há em tudo que ele realizou, este poeta assegura: a UEL não estará só. Enquanto houver em Londrina o insuperável calor que se irradia de dentro do povo do trabalhador, este poeta assegura: a UEL não estará só.
A literatura de cordel é uma tradição popular brasileira, marcada por histórias em verso e impressas em folhetos simples, cheias de identidade cultural. Na Biblioteca Central da UEL, esse patrimônio ganha destaque num acervo grandioso.
Meu nome é Enidélcia Aparecida Zaquia Pereira. Trabalho na Biblioteca Central há 35 anos. Sou bibliotecária, estou como chefe da divisão de circulação nesse momento. Nós temos a nossa sala de cordel, na qual eu sou a responsável no momento. Cordel é uma forma de expressão, né? Popular, é escrita em versos rimados, que nasceu em Portugal. E no século XIX, mais ou menos, ele teve o início dele aqui no Nordeste. As impressões dos folhetos têm características próprias, né? E tem vários temas do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos e muito mais.
A coleção começou a ganhar forma a partir da contribuição de um apaixonado pela cultura de cordel e, até hoje, continua crescendo por meio da colaboração de doadores.
O nosso acervo, ele começou com a doação do professor Alcides Vitor de Carvalho, que ele é o grande doador de grande parte do nosso acervo, né? Tanto que essa sala aqui leva o nome do professor Alcides, porque foi ele que fez a grande doação e que começou tudo aqui na biblioteca. A maioria dos nossos materiais aqui são de doações, né? São de amigos que vão viajar, são de pessoas que sabem que tem a literatura. Daí tem a professora Raimunda de Brito também, que trabalhou aqui. Ela é nordestina, ela sempre vai pra lá, ela traz material aqui pra gente, né? Então, se formou dessa forma.
Mas preservar milhares de folhetos não é uma tarefa simples. Feitos de papel muito frágil, eles exigem cuidados físicos rigorosos para não se perderem com o tempo.
Dá um pouco de trabalho. Por quê? Porque a gente tem que ter uma sala arejada, tem que ter um armário. Hoje, o que a gente tem não é o correto, mas nós estamos correndo atrás para estar arrumando isso aí. Nossos materiais hoje, eles estão em plásticos. Nós já conseguimos uma doação do NDPH. O professor Miguel doou pra gente uns materiais, uns papéis com pH neutro, e a gente tá vendo com a gráfica pra gente começar a fazer uns envelopes. Nós vamos colocar todos esses materiais dentro desses papéis com pH neutro e a gente vai fazer uma modificação, porque a gente vai pra uma biblioteca nova, né? Então a gente vai fazer uma sala nova, com armários novos, com os materiais arrumados certinho.
Além da proteção física, a universidade investiu na digitalização desse acervo. O acesso, no entanto, segue regras específicas.
Os nossos materiais, ele é de doação, né? Ele entra aqui na biblioteca, vai direto na catalogação, que a gente tem a divisão lá em cima do procedimento técnico. Ele passa por uma catalogação, é colocado dentro do assunto e tudo mais. Depois esse material é armazenado. Ele é digitalizado, né? Nós temos um acervo digitalizado. Esse acervo, ele não está no nosso catálogo, ele é um acervo interno. Por quê? Porque tem os direitos autorais, então a gente não pode colocar ele direto na nossa página, né? Então, muitos pesquisadores vêm até aqui à biblioteca, a gente abre a sala, eles fazem a pesquisa deles aqui. Se precisa no computador, a gente abre a digitalização para eles. Se eles precisam de algum material, a gente passa para eles. Mas isso tudo não é aberto.
Parte fundamental dessa história está na trajetória de quem reuniu esses materiais, o professor aposentado Alcides Vitor de Carvalho. Professor pioneiro e primeiro chefe do Departamento de Letras da UEL, ele conseguiu, na década de 70, uma bolsa para estudar na França. Lá, fez o mestrado e foi aluno de grandes intelectuais. O objetivo de Alcides era fazer o doutorado sobre a literatura popular brasileira em verso, ou seja, o cordel, mas ele esbarrou em um problema.
E nisso, em 73, eu consegui uma bolsa do governo francês para ir para a França. E fiquei lá na França fazendo o quê? Fui fazer o mestrado, e se possível também o doutorado, em literatura popular em verso do Brasil, que é o cordel, né? E aí fiz o mestrado na Sorbonne e fui ser um orientando do Monsieur Le Doyen Cantel, que na realidade era um dos grandes doutores da Sorbonne. Ele me aceitou e fizemos uma amizade muito profunda do ponto de vista de estudar, ir na casa dele, pesquisar, porque ele tinha uma coleçãozinha de cordel já e eu não tinha levado uma coleção muito grande para poder estudar, né? E aí me abriu a coleção na casa dele lá, eu ia na casa dele e fiz o meu mestrado lá sob orientação dele. Depois eu parti para o doutorado e nesse meio tempo eu fui aluno do Roland Barthes, grande linguista do mundo, né? Aí lá eu comecei o doutorado, fiz todos os créditos de doutorado e quando eu fui começar a escrever, me faltava material, que é justamente mais folhetos, né?
Para resolver a situação, o professor retornou ao Brasil e mergulhou em uma busca ativa, percorrendo o país para recolher cordéis e conversar com autores.
Quando eu cheguei de volta no Brasil, falei, eu tenho que terminar essa pesquisa para voltar. E já tinha orientador que, no caso, era o Roland Barthes que estava tentando, né? Aí eu saí para buscar material. Através de um projeto do CNPq, que foi aprovado, comecei a recolher. Mas nisso eu fui fazer o projeto Rondon, fui algumas vezes para o Nordeste e eu aproveitei para recolher material. E depois entrei em contato com todos os poetas da época e os que conheciam os antigos, pessoas que tinham também acervo, e fui mandando dinheiro e eles mandando para mim. O projeto pagava, né? E aí eu consegui arrecadar mais ou menos uns 3 mil a 4 mil exemplares. E aí eu tinha uma coleção imensa e comecei a trabalhar, escrever e depois voltar para defender.
Ao decidir permanecer no Brasil e não concluir o doutorado na França, o professor entendeu que a coleção gigantesca que havia montado precisava ganhar vida nova no ambiente acadêmico.
Quando terminou as minhas atividades, me voltei mais para o ensino novamente, aí eu falei, eu não vou mais voltar para a França com o doutorado, né? Falei, eu vou ficar por aqui mesmo. Já estava aqui efetivo, docente, aí já estava com família se formando, falei, eu vou doar isso aqui para o UEL. Aí eu fiz uma doação, na época, acho que de 2 mil exemplares. Foi feito aqui solenemente e tal. Aí deram o nome de Sala Professor Alcides Vitor de Carvalho. Então isso começou a se construir o acervo da UEL de literatura de cordel. Aí eu continuei alimentando através de buscar mais folhetos, de incentivar pessoas daqui que tinham. Encontrei uma professora de cultura brasileira, tinha viajado para o Nordeste, a professora Zita Kiel, que era de ciências sociais. Ela tinha uma coleção de 150, mais ou menos. E aí foi crescendo. Mas eu guardei uma coleção. Vai que eu precise e tal. Sempre dava palestras sobre cordel por aí e muita reportagem na Folha, na televisão, então tinha que ter lá um acervozinho. Aí me aposentei, depois de 40 anos, mais ou menos, na UEL. E ao me aposentar, eu assumi a Secretaria de Cultura do município por 4 anos. E saindo de lá, assumi a diretoria da Casa de Cultura, onde está a orquestra, o Cínero Verde. E aí eu falei, eu acho que depois disso aqui eu vou parar. Na verdade, eu não parei. Depois de lá, eu fui dar aula na Pitágoras, faculdade particular. Eu fiquei lá na Pitágoras com uns 10 anos, depois me aposentei lá também. Aí peguei e doei o restante, que acho que eram uns 1.000, mais ou menos, 1.000 exemplares, mais ou menos, né? Aí eu doei todos os livros de pesquisa também, catatal de livros que eu andei colecionando. Eu tenho lá, acho que hoje, 100 exemplares, os mais chamativos que eu guardei, os mais antigos e tal. Mas foi uma experiência muito interessante.
E para que essa fonte continue sempre viva em expansão, a Biblioteca Central conta com sua ajuda.
A gente pede a colaboração da sociedade. Quem tiver cordel em casa ou for fazer uma viagem e puder trazer, fazer a doação para a Biblioteca da UEL, a gente agradece.
Com doações à comunidade e a promessa de ganhar uma sala exclusiva na nova biblioteca, esse acervo se prepara para o futuro. Afinal, mais do que preservar pedaços de papel frágil, a missão da universidade é garantir que a voz e a autêntica alma do povo brasileiro continuem vivas, acessíveis e prontas para inspirar as próximas gerações. Manuel Costa, para a Rádio UEL.